começando mais um Café 42, aqui é o Leonardo Mota e this is music!
Muito boa essa frase.
Vergonha alheia, obrigado.
O Ed Mota...
É que eu não tava esperando, mano.
Mano, mas o Ed Mota atuou muito, mano, nessa temporada.
Vai tomar no cu, tu e o Ed Mota, cara.
Você viu aquela parte que ele mandou um croissant?
Mano, só o Gabriel tá entendendo essas piadas, mano. Ele tá completamente perdido.
O Gabriel tem uma cabeça que funciona no mundo paralelo.
Mano, cala a boca.
Mano, acho que eu chamo o Gabriel pra gravar. Não chamo mais ele. A gente ainda tenta fazer uma inclusão com ele, cara, mas não tem como.
Mano, metade do cérebro ficando no upside down, velho. Foi mal.
Não tem cérebro pra
perder. A única outra caralho. Metade que tinha, cara. Tá acéfalo agora, mano.
Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal de Hawkins. Aqui quem fala é o Potsdam. E vocês achavam que não ia estar nesse programa? Vocês achavam que eu não ia conseguir? Mas eu consegui! Eu rushei duas temporadas em menos de 5 dias.
Caralho, isso
foi... prova no final da faculdade.
O Danilo, ele fez por merecer também esse episódio.
Cara, né? E rapaz, fez, mano, fez. Por isso
cara, que tipo... questão
que tivesse. O cara se esforçou, mano. Nunca vi isso acontecer aqui. A primeira vez nessa indústria vital, é a primeira vez que isso acontece.
Não, ninguém supera o Lucas, que só assistiu a quarta temporada.
Não assistiu, né, aquele meme do maluco pulando, não sei quantos degraus da escada, tá ligado?
Não, mano, é que nem na última temporada de Game of Thrones, que tava todo mundo comentando, todo mundo falando, mas a galera assistiu, começou a ver só pra saber o que tava rolando, sem ter visto pulando nenhum.
Beleza. Não, mano, foi uma questão de honra de saber o que acontecia na terceira pra poder chegar na quarta, assim, com tudo tranquilo e em paz de espírito. Uhum.
Isso porque o Danilo ficava enchendo o saco dizendo que não achava a série nada demais. Ah, não, porque a série perdeu o time, porque não sei o quê. Aí, uma semana depois, teve lá, nossa, a quarta temporada incrível, maravilhosa, a terceira temporada
muito boa,
muito
cara.
Também, não sei o quê. Cara aí, irmão. Fala, galerinha do café. Aqui quem fala é Paulinho, e eu quero proclamar que, a partir de agora, Jason virou nome de filho da puta. Moleque, eu dou um abraço
no Jason,
né? É o cara lá, o do basquete, o que foi lá, ocupado por toda merda.
É o Bolsominho.
Uhum. É basicamente isso.
Uhum.
É, cara.
Ah, mano, aquele bicho, ele me deu muito ódio. Em primeiro lugar, ele, depois foi aquela menina escrota lá que fazia bullying com a Eleven, que eu até esqueci o nome.
Ele morre desintegrado.
Eu achei muito pouco aquilo pra ele, pô. Alguém tinha que ter pego a porra da cara dele, mostrado o estado de óculos, falando, tá vendo? Isso aqui é culpa tua, seu merda.
Cara, eu acho que...
Mas é culpa dele.
Ele deveria ter apanhado mais do Lucas, de verdade.
Deveria.
Aqui é o Rod e...
Não posso falar agora não, eu tô no helicóptero.
Só os dois podiam ser criatividade pra frase.
Ah, não, cara.
Foi o Rodrigo. Só os dois quando tiver sem criatividade pra frase.
Cacete, velho.
O cara só toma uma tosse bem aí, velho.
Caralho, mano, não é. Esse helicóptero eu não tanquei, mano.
Fala, galera. Aqui quem fala é o Gabriel Pastilex. E essa temporada é resumida, hein?
Caralho! Porra, essa não entendi. Isso eu não entendi nada, mano.
Porra, é a música, mano.
É a música,
cara. Pega funk, velho.
Isso aqui é modo forró, pô.
Ah, bom. Caralho. Passou uma aparelhagem aí na casa. Exatamente, galera. O episódio dessa semana é sobre Stranger Things 4. A gente assistiu, veio aqui comentar com vocês. Eu já aviso que esse episódio tá caótico, mas vocês vão se divertir muito, eu tenho certeza disso. E recadinhos rápidos, se você não segue o Café, nos siga, não importa em qual plataforma você esteja nos escutando. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Castbox, enfim. Nos siga ou curta a nossa página, porque isso faz com que os algoritmos dessas plataformas entendam que vale a pena recomendar o Café 42 para novos ouvintes. Então isso ajuda muito a gente a crescer. É só um clique, ajuda a gente aí. Se você tá escutando a gente pelo Spotify também, você pode nos avaliar. No nosso feed aí, logo abaixo da nossa imagem de perfil, tem lá umas 5 estrelinhas e tal. Clica lá, classifica a gente, que a gente, isso daí também ajuda bastante, né? Acrescenta aí na nossa divulgação automática pelo Spotify. E se você não quer perder nenhum episódio do Café 42, você pode nos seguir nas nossas redes sociais, @café42podcast, no Twitter, no Instagram e no TikTok, onde a gente posta cortes e outros conteúdos relacionados a gente, ou assinar assinar nossa newsletter, que o link tá aí na descrição, e também tem a opção do nosso grupo do Telegram, que o link também tá aí na descrição, é só clicar, tá tudo bonitinho pra vocês aí. E na leitura de respostas do último episódio, a gente perguntou desde quando vocês conhecem Senhor dos Anéis e o que vocês esperam ver na série. E aí vocês poderiam ficar livre pra comentar o que quisessem, e o Rafael Nogueira comentou o seguinte: desde os filmes de PJ, que eu imagino que seja Percy Jackson, e sacanagem, brincadeira. A galera começou a rasgar a própria cara agora aí. Desde os filmes de Peter Jackson, marcou a minha infância, / adolescência. É, eu te entendo, Rafael, a minha também. E a de todo mundo que gravou com a gente foi a mesma coisa. Cara, esses filmes vieram pra revolucionar o que é a fantasia, né? Pra quem é mais jovem e pra quem é mais velho também, né? E, enfim, cara, quem, sei lá, joga RPG hoje, imagina os mundos de fantasia da forma como Peter Jackson representou ali, né? Muitas vezes. Então, realmente é uma parada muito marcante que fica nos nossos corações pro resto da vida, né? E ele completou: espero ver principalmente Númenor. Bom, pelo nosso episódio, a gente já sabe que com certeza vai estar lá. Pelos trailers, a gente já viu que Númenor vai estar lá e vai estar mais magnífica do que nunca. E a gente espera também curtir esse momento junto contigo, Rafael. Muito obrigado pelo seu comentário. Continue interagindo. Sempre que a gente colocar uma perguntinha aí, um comentário, vão lá, interajam com a gente, que a gente adora interagir com vocês, conversar com vocês aqui, tá bom? E fica aí que tem mais um recadinho rapidinho. E olha só, o Café 42 acabou de abrir sua lojinha lá na Magalu. A gente vai deixar o link aí na descrição. A gente começou exatamente com os produtos sobre Stranger Things. Tem camisa do Hellfire Club, tem pin, tem, cara, caneca, tem copo do Ed, camisa do Ed, esse é o meu ano. Tem Funko Pop dos personagens. Cara, tem um monte de produto que a gente selecionou com os preços mais legaisinhos, os produtos mais interessantes. Estão todos lá, dá uma olhadinha. Se você, de repente, estiver interessado, compra pelo nosso link lá, que isso ajuda a gente ganha uma comissãozinha em cima. Então, fiquem de olho lá, a gente vai estar sempre atualizando a loja e toda vez o link vai estar na descrição do episódio. Dessa vez a gente está colocando o link da vitrine sobre Stranger Things, que é o tema desse episódio, né? Então, dê uma olhadinha aí, é só descer o feed, o link tá aí embaixo. Dá uma olhada, de repente você se interessa por alguma coisa, compra lá com a gente e é só sucesso. Valeu? Então é isso, pessoal. Põe os seus fones de ouvido e aproveitem o programa.
A gente já começou a falar da série? Que se for, já vou começar
a falar né? Todas. A gente já começa por aquela cena? Ou
nossa, moleque, essa cena, mano. Eu já sabia que ela ia rolar. Eu não tinha visto. Eu fui ver o trailer só depois que acabou a primeira parte, que eu fiquei curioso pra saber o que eles iam mostrar, o que tinha no trailer, né? Aí eu vi que tinha o Ed tocando guitarra. Fiquei, porra, maneiro. No dia, eu tinha postado alguma coisa no meu Instagram, que eu tava assistindo, né? Aí um amigo meu foi lá e falou: achei meh. O que salvou foi Master of Puppets. Eu, porra, o cara me deu spoiler de qual vai ser o caralho da música.
Mas, moleque, eu dei esse spoiler pro Rodrigo, sem querer, desculpa, Rodrigo, tô pedindo desculpa publicamente aqui,
mano, na frente. Eu, mano, porque não era a música que eu esperava.
mas, mesmo sabendo qual era a música, quando começou, mano, eu fiquei taquicardia, o coração começou a ser muito forte. Mano, nossa, é muito maravilhoso. Porra, quando...
foda essa cena, cara.
É antes de começar, realmente, a cena, né, tipo, porra, quando ele entra, eles entram naquela sala, no trailer lá, né, eles encontram aquela BC Warlock lá, e ele fala assim, que é o modelo da guitarra, né, ele fala, mano, parece que ela foi feita pra ser tocada no submundo, tá ligado? Puta que pariu, mano. A guitarra linda, linda. Parecia um bagulho extraterrestre, assim. Pega, mano. Qualquer pessoa que viu isso, assim, gosta de metal, ficou maluca nessa hora. E aí, porra, ele começa a tocar, toca ali. Mano, ele toca ali, acho que, tipo, um minuto de música, né? E o Dustin fala, tem que encerrar em 30 segundos. Aí eu fiquei assim, caralho, não vai dar o tempo pro solo, tá ligado? Que eu já conheci a música. Eu falei, não vai dar tempo pro solo. Acredito que não vai ter a porra do solo. Aí quando o Dustin fala de novo, falta 20 segundos, mano. E o Ed cancela o riff que ele tava tocando e já puxa o solo. Puta que pariu! Eu chorei por todos os poros do meu corpo, irmão. Fiquei maluco, comecei a morder a almofada do sofá de
caralho. Pra quem não sabe, o Léo, ele é fanático por Metallica, então só contextualizando aí o porquê ele ficou completamente extasiado e provavelmente ele sujou as calças dele nessa hora.
Não, que não, mano.
Caraca,
mano. Ah, jogo frente.
Eu fiquei doido, mano. Realmente, acho que fazia tempo que eu não vibrava com uma parada. Mano, tá uma bagunça, pô. Como diz o Casimiro, o Rodrigo perdeu o controle do programa.
Perdeu o controle.
Tá todo mundo meio maluco, mano.
Não, mas é, eu queria falar também que eu achei incrível pela parte do próprio ator aprender todo o solo e treinar bastante.
É, na verdade, não foi ele que tocou o solo, tá ligado? Ele tocou aquela parte do riff da música e tal. A parte do solo, eles chamaram um dublê de mão lá pra fazer.
Mas é porque realmente aquilo ali é uma coisa difícil pra caralho de fazer.
É, mano. É o poder da edição que tocou.
Como que tu sabe tocar guitarra pra tu aprender a fazer um negócio daquele, mano? Eu tentei aprender a tocar violão uma vez na minha vida. Eu consegui um violão com um amigo meu. Eu botei uma videoaula lá, a mais básica possível pra aprender a tocar o violão. Deu 15 minutos e eu desisti. Mano, pra tu passar por toda a aprendizagem, aprender a tocar a guitarra.
É foda, mano.
Aquele solo, mano.
É foda.
Trabalho fodido, mano. Nossa. O vídeo dele.
É por isso que a galera logo pula e já faz o pacto, tá ligado? É por isso que o rock
começa pelo final, né, mano?
Exatamente. Todo mundo já faz o pacto e aí fica tudo certo.
Tipo assim, a gente já começou falando lá do final da temporada, né? Mas, cara, eu acho que Stranger Things é uma série que eu gosto bastante. Eu comecei a assistir na época da segunda temporada, eu fui acompanhando, depois acompanhando a terceira quando lançou. Eu tava bem animado pra essa quarta, mas eu acho que ela foi acima de toda a expectativa que eu tinha, tá ligado?
Com certeza. Melhor temporada, né, mano? Pra mim foi a melhor temporada até agora.
Pra mim foi a melhor também, fácil. Muito fácil. E, tipo, a única coisa que eu acho que não é tão boa nessa temporada em relação às outras é que eu acho ela um pouco mais inconsistente na questão dos núcleos. Como eles tiveram que dividir muitos núcleos, e era muita coisa pra contar, muita história, muita
parada. É boneco demais, cara. É o velho problema de sempre.
Mano, tipo assim, tem horas que tem núcleos que estão extremamente interessantes, sei lá, o núcleo de Hawkins tá sempre legal de ver. Tu tá sempre, tipo, caralho, maneiro e tal, não sei o quê. O núcleo da Eleven é bacana, mas tem horas que é um pouco. O núcleo da galera no meio do deserto, na van de pizza, normalmente eu ficava, caralho, o que esses caras vão fazer?
É uma bosta foda.
Era só pra aparecer aquele...
Que porra foi essa?
Com quem? Com o H?
Exatamente.
O H é um personagem legal, mano, mas aquele núcleozinho dele estava muito devagar, velho. Tá. Toda vez que eu tinha vontade que tivesse um botão de pular a cena, tá ligado? Porque...
Mano, é porque eu ficava muito
bem com tinha finalidade aquilo ali também, né, mano?
É, cara.
A única finalidade foi colocar ela na banheira depois, e isso ela podia fazer sozinha.
Então, foi tirar ela de lá.
Eles só tiveram que resgatar a Eleven, cara. Tipo, é exatamente pra isso que eles existiram, e a maior parte do tempo era eles indo de um lugar pro outro. E eu fiquei meio, ok. Eu acho que isso tá acontecendo, então eu preciso de um respiro, sabe? Era aquele momento de respiro na série.
De calma. Quando
entrava naquela parte no arco deles, eu ficava meio que.
Acaba, pelo amor de Deus!
Eu vou morrer até o final desse episódio.
Spoiler, alguém vai morrer do Café 42 até o final desse episódio, hein?
Quem será que o Vecna leva?
Não, mas na moral, outro arco que tava me enchendo um pouco do saco era o arco do Hopper, mano. O bichinho que não queria morrer, velho.
Tão ruim, mano,
ele tinha que morrer pra mim naquele arco ali, velho.
Não, ele tinha que ter morrido no final da terceira temporada. Ele tinha que ter continuado morto.
Mano, eu não entendi. Eu vou ser sincero pra vocês. Eu acho que eles forçaram, tipo, o roteiro à máxima potência pra conseguir salvar o Hopper, saca? Porque não
claro,
tinha,
mano, uma dona de casa invadiu uma prisão russa, caralho. Não, soviética.
Não, calma. Antes disso, o Hopper não tinha como ter sobrevivido àquela explosão. Desculpa, não tem como. Não tem condição dele, tipo, vou pular aqui, a explosão não vai me pegar e eu vou sobreviver e os russos vão me achar.
A explosão é só horizontal, né, mano?
Não, mas no caso da explosão, mano, foi tipo assim, a energia da parada transportou ele pra Rússia, entendeu?
Não foi isso que aconteceu. Mano, o que aconteceu ali, eles mostram. No final da terceira temporada, o Hopper vai lá e se sacrifica, entre aspas, pra destruir o bagulho. Aí ele vai lá, aí dentro da estação que tá destruída, lá no shopping, ele desce a escadinha que tinha no canto. Aí lá na parte de baixo da escadinha tá o Hopper se arrastando todo fudido, aí surge uma porrada de russo.
Eu tinha entendido errado, mano. Eu tinha entendido que ele tinha sido teleportado lá.
Não, ele não foi teleportado. Ele tava lá, os russos pegaram ele.
Aí realmente foi forçação de barra, velho.
Mano, foi uma forçação foda.
É, tipo assim, eles não mataram porque, tipo, o Hopper era um personagem muito querido. Pelo menos exato. Não sei vocês aqui, mas pra mim ele tá top 3, meus personagens favoritos, eu gosto muito do Hopper.
E eu dei uma enjoada foda, viu? Depois que ele ficou magro, perdeu a graça, mano.
Ele tá no grupo dos gordos que perde a graça quando emagrece.
Porra, mano, todo... A gente, é difícil, mano, é difícil você ter um personagem gordo pra você se identificar, e quando tem, eles fazem o cara emagrecer, mano, que isso? Isso é um desrespeito, tá ligado?
Eles querem ser apelativos com um tipo de público que gosta de personagens malhados. Aí o Hopper, ele ficou mais fortinho, aí ele ficou... Oh,
mas o Hopper já engraçado. Era sex symbol, mano. O Hopper já era sex symbol desde antes.
Não, né? Ele era. Não tô falando que ele não era, mas eu acho que eles quiseram apelar pra um outro tipo de audiência. Eu gostava do Hopper meio cheinho, assim, porque ele passa
chubby,
mais de
chubby inclusão, Hopper, mano.
Chubby Hopper é o melhor de todos.
Uhum. Chubby Hopper parece o nome de lanche da Burger King, né, mano?
É que parece.
Falando nisso, vocês comeram o lanche de Stranger Things?
Como é o nome da série, Gabriel?
Stranger Things.
Ah, tá. Ele falar Stranger Things, eu falei, que é isso,
cara? Eu achei que ele tinha tido um AVC ao vivo aqui.
não comi não, mas eu achei maneiro essa parada, velho. E o que eu ia falar também, que eu acho muito impressionante, que Stranger Things é uma série, tipo, virou uma série blockbuster, inacreditável, mano. Ah, aquela série que todo mundo assiste. É. Pra mim, nessa quarta temporada, ficou muito realçado, sabe? Tipo, velho, virou um assunto que não tinha pra onde ir na internet, tu ia ver as pessoas falando de Stranger Things. Eu comecei realmente a ver a quarta umas 2 semanas depois que ela lançou, porque eu tava atolado com prova e tudo, final de semestre. Sim. Aí quando eu fui assistir, eu já sabia que tinha Vecna, eu já sabia que tinha música, eu já sabia que o quarto episódio era do caralho, eu já sabia que até música do Natal da Kate Bush, não sabia nem que era Kate Bush.
Maquiagem, saiu a maquiagem, entre aspas, do Vecna, né? Sim. Aí, mano, saiu, tipo, 2 semanas antes de sair a série.
Foi aí que eu descobri, A própria Netflix postou esse vídeo.
Eu fiquei, tipo, que caralho é Vecna? Não faço ideia, mano.
Sim. Agora, meio que é um Vecna, caralho?
É de comer essa
porra? É de comer? Depende, né, mano? Depende do que tu gosta, mano.
O Vecna é de comer na porrada a galera, né, mano? Porque, porra, que vilão foda.
Não, ele é um vilão da hora, né, cara?
Eu gostei muito dele. Tipo,
ele é uma mistureba dos vilões anos 80 ali, né, mano?
Exatamente. Uhum. Na minha opinião, ele tem uma vibe meio Palpatine com um pouco de Voldemort, tá ligado?
É um Fred Krugerzinho no
meio. Peraí, cara, quê? Não, mano, não. Que isso? Que isso, Danilo? Que porra é essa?
Eu acho, mano.
O boneco é literalmente o Fred Krueger com o It a coisa, caralho.
Não tem nada, mano. Pro Fred Krueger, caguei pro It a coisa. Caguei pro It, caguei pro Fred Krueger.
Mas eu não sei se vocês viram a barriguinha de chopp de cerveja lá que
a gente... Não, realmente o Vecna é um belo de um cachaceiro, mano.
Pô, a barriguinha dele lá de chopp tá doido.
Com certeza, mano. Ele tava no shape ali, o Vecna, né, mano?
Não, tinha umas cenas com a barriga pra frente.
Tinha umas cenas que aparecia ele meio de lado, meio de costa, assim, que ele dava uma caminhadinha rebolando com aquele buchinho pra frente. Eu fiquei, caralho, mostra ele só do peito pra cima que dá mais medo, tá ligado? Porque ele de inteiro, assim, de corpo inteiro.
Pô, é meio, mas antigo. Vocês viram que o Vecna ia ser bem diferente em outras
Eu vi um concept assim. Art lá, né?
Eu não vi, mano, como é que era?
Era muito diferente, e assim, era mais uma vibe de mundo invertido, tá ligado? Que é mais parecido com um monstro. O Vecna é muito mais parecido com um humano, né?
É, porque ele era um humano, caralho. Então,
a gente precisa falar sobre essa origem aí.
Somente a parte de baixo dele, mano.
Ele era mais meio alienígena, assim. Tipo,
ele era bem ETzão mesmo. Ele tá meio em Nyarlathotep aqui,
bem,
né? Bicho de 3 pernas.
Eu acho que eles quiseram dar uma nerfada nele pra não gerar tanta controvérsia, tipo, de dar mais medo do que ele já daria normalmente na série.
Mano, acho que só quiseram deixar ele mais humano mesmo, porque eles queriam, eles falaram essa entrevista, né, que eles queriam fazer esse vilão que tivesse a figura mais humanoide, mais próximo de um Slash dos anos 80 e tudo. Então, acho que mais essa vibe.
Eles queriam criar um vilão memorável, né, eles falaram, os irmãos Duffer falaram, a gente quer criar um vilão tipo Fred Krueger. Eles fizeram literalmente o copia, mas não faz igual, né, mano, porque eles fizeram muito parecido,
eles fizeram o Fred Krueger dos anos 2000, tá ligado?
É muito parecido, cara, o fato dele ir nos sonhos por exemplo, o Fred Krueger, ele vai nos sonhos, né? Mas, tipo, o que que eu achei o Vecna mais parecido? Com o It a coisa. Porque, tipo, a parada dele pegar... A pessoa tá no dia a dia normal ali, né? Tá tudo normal. E, de repente, a pessoa meio que tá num transe ali, né? Tá numa loucura doida lá. E tem vários, tipo... Tem os signos, né? Assim, o It...
O
quando ele vai atacar, as pessoas veem o balão, né? Aquele balãozinho flutuando e tal. E aí vai seguindo o balão. Aí, no caso do Vecna, não. É aquele relógio, como o Paulinho falou e tudo. E aí, mano, ataca pelos traumas.
traumas, né? Ele vai no nos traumas da pessoa, igualzinho o It fazia também. Então, assim, é bem parecido, né? O que não tira a magia da parada. Eu achei incrível, mano. A forma como foi feito, assim, né? Achei bacana. Apesar de, por exemplo, eles trabalharem aquele trauma da Max, que eu achei um trauma meio bunda, né, mano? Porque parecia que ela se...
Não achei, mano.
Paulinho. Cara, mano, o irmão dela era mega tóxico. Ela odiava o irmão. Mano, o irmão dela era o vilão da última temporada. Teve uma redenção merda.
Ela é uma criança. O irmão dela ainda era o irmão dela, cara. Tipo, eles tiveram algum momento um relacionamento de irmãos, velho. Uhum. É sério, tu tem que parar pra pensar.
Eu já acho que ela tinha maturidade pra entender direito a parada.
Talvez, sei lá.
Se culpa por um negócio que ela não tem culpa, tá ligado?
Sim, mano.
Ela é uma criança, cara. Ela é uma criança, ela vai se culpar por causa disso.
Cara, mesmo que... Sim, o Billy era um completo de um bosta e um escroto. A gente sabe disso. Eles mostram o passado dele, que ele teve pai abusivo, enfim. Mas, tipo, você vê o seu irmão sendo empalado na sua frente por um monstro extradimensional bizarro é uma coisa que dá um trauma, tá ligado? E é o que eles falaram, tipo, chega a questão de você se culpar e tudo. É uma questão psicológica que é bem complicada, tá ligado? Ela tem um estresse pós-traumático, uma depressão muito forte, ela se afastou de todos os amigos. A própria mãe dela foi largada pelo padrasto. Então é um combo de várias coisas escrotas acontecendo com ela ao mesmo tempo, tá ligado?
Realmente, isso
puxa o psicológico dela pra baixo e gera esses problemas. Eu achei bacana eles abordarem como todo mundo que o Vecna ataca, eles têm algum trauma, algum problema, uma questão psicológica, entendeu? O primeiro, que é o da Chrissy, que é bem sutil, é essa questão que ela aparentemente tem bulimia, né?
Uhum.
Porque a mãe dela fica lá falando toda hora do corpo dela, ela é cheerleader, então sempre tem essa pressão estética muito forte, ela é namorada do cara que é o Jock, o população do colégio.
Uhum.
E aí fica essa questão da família lá, toda hora falando do vestido, da roupa, não sei o que. É muito sutil, mas acho bacana, porque hoje em dia essa questão de disformia, de pessoas com aceitação de corpo, uma coisa que é mais discutida do que era antigamente. Então eu achei muito bacana a primeira cena dela lá no banheiro vomitando, assim, passando mal e tudo. Eu achei interessante, eu fiquei, caralho, tipo, nessa hora eu já saquei, eu achei bacana. O do moleque lá do jornal, que era a questão dele se culpar pela morte do pessoal, lá isso ficou meio complicado, meio uma passão, mas é mais pra mostrar
ficou
que alguém
ficou meio merda. Essa do garoto ficou meio merda, eu vou ter que admitir, porque...
Tu achou? Eu achei muito maneiro, velho.
Eu achei bem merda, pra falar a verdade. Era só pra ter uma morte a mais e a gente ficar empatizando com mais um personagem que simplesmente não adicionava nada à trama.
Não, realmente isso daí personagem. Tá sendo uma característica de Stranger Things. Eles não matam ninguém importante, né, mano? Eles, na verdade, assim, eles até, por exemplo, o primeiro importante, entre aspas, que eles mataram agora foi o Ed. Só que eles fizeram ele ser importante a partir dessa temporada,
eles
né?
Eles fizeram... Porque ele vai voltar...
Eles criaram ele nessa
temporada. Ele vai voltar como Vaz, eu tenho certeza... Kaz, quer dizer, Vaz não. Vaz é o do Far Cry, caralho. Tô maluco. Ele vai voltar como Kaz, mano. Vocês já viram essa teoria? Eu dou maior crédito pra essa teoria, mano. Papo reto.
Mano, eu acho que eles fizeram, tipo, a maior merda do mundo, porque eu gostava muito do Ed e eu acho
Caralho, mano, meu traficante favorito, velho.
Não tem como, cara, eu amo o Ed.
O Vecna. Nossa, o cara virou o Vecna de uma hora pra outra aí, mano.
O Vecna tomou conta do meu corpo aqui, rapidão.
Cara, mano, eu pensei que o Vecna tava me levando, mano. Porque assim, quando a Max tá sendo levada lá, mano, a mãe dela tá falando bonitinho, de repente, eu tô falando assim.
Eu também amo
ela. Já pensou, mano? Já pensou, cara? Tu tá no meio da rua, aí alguém vira pra ti e fala com a voz do Vecna, vou comer teu cu.
Caralho, mano, eu pensei que eu tava sendo levado agora, mano. Mano, o que é isso? Quem que tá fazendo isso, mano? É o Rodrigo?
É o Vecna, caralho.
Vecna. Eu vou salvar todo mundo, galera.
Poxa, muito boa essa música, mano.
Caralho, isso foi genial, mano. Papo reto.
Caralho.
Eu achei o iniciozinho dessa temporada meio lento, mano. Mas ele escala rápido, né? A partir do momento que ele apresenta o Ed ali, que o Ed acaba... A gente vai falar muito dele, porque realmente ele foi a força motriz dessa temporada, né?
Ele foi a estrela. Ele foi
além
a
de destaque como personagem, né? Ele foi a força motriz. A história girou em torno dele essa temporada, né? Tudo aconteceu por conta dele ali.
É, do início também foi em relação a ele. E eu não sei se vocês sentiram também a ambientação totalmente diferente das outras temporadas, né?
Eu já achei que essa daí foi a que mais chegou perto da primeira, cara.
Eu juro, eu senti muito mais terror, assim, do que aquele
ambiente. Sim. É, o clima da temporada é bem mais denso. Bem mais.
É verdade.
Até porque as crianças até porque eles estão bem mais velhos já, né? Tipo,
sim,
eles já estão
mais. Antes era mais mistério, assim, né? Mistério e ficção científica, agora tá mais terror, realmente.
Mano, a cena final do primeiro episódio, com a Chrissy morrendo, aquilo ali é terror.
Porra, cara. Eu não esperava aquilo, mano.
Eu também não.
Fiquei muito chocado, mano.
Do nada explode o olho da garota, quebra todos os ossos, ela cai que nem um pedaço de pacote de batata no chão, mano.
Eu não vou mentir pra vocês, não. Eu, particularmente, não senti muito essa pegada de terror. Não sei se porque eu não fiquei com medo, ou se só porque eu fiquei, tipo, mais na vibe de ficção científica como eram as outras temporadas. Então eu fiquei meio assim, ok, dá um sustinho aqui, dá um medinho ali, mas, tipo, eu não fiquei completamente cagado, como um monte de gente tava falando que tava ficando, tipo, de ficar com medo de ver os episódios, sabe?
Não, hereditário, não a bruxa, que vai ficar, tipo, meu Deus do céu, quero pausar essa aqui.
Ah, não vai começar com essa tua parada de hereditário aqui, não, que isso não dá medo também.
Mano, Ari Aster é o melhor diretor de filmes de terror do mundo, velho. Ari Aster é um mestre,
assim. Até eu sou traumatizado com a cena da cabeça da menina lá, mano.
Mano, vocês são...
Danilo, você tá sozinho nessa...
Eu já falei mais de uma vez aqui que o Danilo é do contra. Ele faz isso só de graça, tá
ele
ligado?
Ele gostou de Tó, Amor do Cornão, mano.
Porra,
mano,
pelo amor de Deus.
E só, mano, só pra te atualizar, Danilo, vai sair um filme dele com qual é o nome dele? O Joaquin Phoenix. Caralho, errou, mano. Vai ser um filme, mano. Eu juro pra vocês que eu aposto todas as minhas fichas nesse filme que vai ser lançado.
Na verdade, eu tô numa vibe mais terror ultimamente, então eu tô querendo ver aquele Não Olhe Pra Cima, sabe? Talvez seja mais assustador um pouco.
É, realmente, mano. Que é um terror bem real, né, mano?
Esse terror.
Começa com essa história do Ed e tal, mostra lá o Ed traficante, né? Aí, tipo, uma parada que eu achei maneira foi eles trazerem de volta o RPG, né, mano? Que tinha desaparecido um pouco nas outras temporadas, assim, né? Sim. E aí trouxeram de volta essa parada de dar o nome de RPG pro vilão, né?
Eu achei foda isso.
Foi bacana eles trazerem essa parada de volta. E aí entra até uma outra parada que eu queria falar, mano, que, tipo, duas coisas, assim, né? Que eu tuitei, inclusive, isso no Twitter do Café e uma galera reagiu lá e tal. Que, mano, pra quem joga RPG é diferente quando tu vê os caras jogando na série, tá ligado? Pra quem não joga, eu acho que não sente a mesma coisa, assim, é tá entendendo? Mesmo. Tipo, a galera, eu vou ser polêmico aqui. Eu vou ser polêmico. Não deve ser a mesma sensação a galera que usa a camisa do Hellfire Club e nunca jogou RPG, tá ligado? Falei, tô leve.
E o que eu gosto de saber que muita gente tá usando agora sem saber, mano, direito.
Sabe nem o que é RPG. E
igual a galera que na primeira temporada ficava colocando aquelas lâmpadas na parede, tá ligado? Só pelo meme da temporada mesmo. Aí o moleque não sabe o que é jogar RPG, mano. Mas aparece
entendeu? Joga em RPG. Mano,
pra quem joga RPG é muito diferente de tipo, tu assistir numa série e entender a emoção do momento. Tipo, eu gostei muito daquela cena no começo que, tipo, a irmã dele está jogando e lutando contra o Ragnar, sabe? Eu achei muito foda, porque é exatamente aquela empolgação, sabe?
Mano. Essa cena é muito bem montada.
Tal, tá ligado? A galera... Mano, olha só, eu vou falar aqui de um amigo, é um amigo meu, eu gosto muito do cara, o Rodrigo sabe quem é, o Rodrigo vive mexendo com ele, que é o Pacheco, mano. O Pacheco uma vez veio jogar RPG com a gente, a primeira vez que ele foi jogar. Foi a primeira vez, inclusive, que o... Foi a primeira vez, inclusive, que o Pedro veio jogar também. Foi a primeira vez que o Pedro veio jogar RPG com a gente também, inclusive. O Pedro que já gravou aqui, quem ouve o Café já conhece. O Pedro continuou jogando, né, mano? O Pacheco jogou uma vez e eu acho que ele se assustou em como a gente jogava, mano. Porque teve uma hora que eu fui interpretar o personagem e eu agarrei o Murilo pelo pescoço e comecei a balançar ele, tá ligado? Pelo pescoço, mano.
Porra, deu uma olhada, tu perdeu, mano. Foi no último RPG. Porra, eu vou pegar ele pelo pescoço.
Aí, mano, eu olhei pro lado, eu achei que eu tava me olhando assustado, tá ligado? Então, tipo assim, eu vi que essa é a reação das pessoas normais quando vê as pessoas jogando RPG, mano. Então, quem não joga, nunca vai entender o que é aquilo ali. Pois é, mano, eu achei maneiro isso. E a outra parada nesse mesmo sentido que eu ia citar é a do... Mas aí, tipo assim, é foda, né? É a do Metallica, assim, que, tipo, pra mim foi uma parada muito doida. Mas ter visto o Metallica, né, naquela cena e tal, tanto é que eu falei que eu vibrei, fiquei maluco e tudo. Só que também, se fosse, como o Rodrigo falou, que muita gente achava que ia ser, né, The Final Countdown na
eu acho hora, que ia lá, ficar uma música, merda, né? Se fosse.
Quem já conhecia a música, e no caso eu conhecia, assim, né, mas quem era fã ia ficar muito mais maluco, ia ficar, nossa, muito foda e tal. Mano, no meu caso, desculpa. Eu achei muito foda ter sido Metallica, né?
Desculpa, acho que ninguém é fã de Europe hoje em dia. Desculpa, acho que ninguém conhece essa música, todo mundo que era fã ou morreu ou é literalmente avô hoje em dia. Porque
caralho.
Não tem como, cara. Eu ouço essa música, eu gosto muito, mas ela não ia caber no momento.
Eu acho que talvez... Acho que a vibe não combina, mano. combina.
Não ia combinar. Eu acho que talvez eles tocassem, sei lá, tô supondo aqui, Separate Ways, como eles fizeram no episódio anterior a esse, talvez fosse legalzinho. Mas, porra, Master of Puppets combinou muito mais. Eu tava até pensando isso ontem. Eu acho que nenhuma outra música teria combinado
Eu acho que combinou com... Assim, com o momento eu discordo um pouco, mas eu entendo, tá ligado? Mas eu acho que combinou muito com o personagem, mano. Nenhuma outra combinaria tão bem com o Ed quanto o metalzão pesado.
Olha,
metal.
Olha só, além da parada do metal que tu acabaste de falar, que é totalmente isso mesmo, mas assim, eu vou ler aqui um trechinho de uma matéria que eu mandei, eu acho que até mandei pra vocês, né? E eu vou ler um trechinho e vou comentar sobre isso aqui, ó. Por que o Ed escolheu Metallica? A escolha da música reflete bem as características do personagem, que é fã de thrash metal, conforme apontado pelo Screen Rant, lá, isso aqui, isso aqui. Apesar disso, havia outras escolhas possíveis de hit lançado em 86, como Dreams, do Van Halen, e The Final Countdown, do Europe. A letra de Master of Puppets poderia ter sido decisiva na escolha dos roteiristas de Stranger Things. James Hetfield, líder da banda, fala da perda do controle e do uso de drogas na música. Os versos sombrios combinam com a atmosfera ameaçadora do mundo invertido. Master of Puppets lida com drogas, como as coisas ficam de cabeça para baixo. Em vez de você assumir, as drogas controlam você. A luta pelo controle também é um tema recorrente na série, conforme Vecna busca controlar e manipular as pessoas como fantoches. Bullshit! Essa música é porque o Master of Puppets é o Ed, mano. O Ed é um mestre de RPG. Quem aqui já jogou RPG? Eu, Gabriel, Rodrigo, Danilo. A gente sabe que o mestre controla a gente que nem um bando de boneco, mano. A gente faz o que o cara quer, tá ligado? Senão a gente não consegue ir pra frente, mano. É pra isso que
tem
o
Master of
Puppets, tá ligado?
Um abraço pro Murilo aí.
Qualquer outra teoria é pura bullshit.
Eu também acho. Eu concordo com o Léo. Eu acho que eles estão olhando pra coisa complexa demais, que é uma resposta muito mais simples. Tipo, quando alguém escreve uma série, até os Duffer Brothers, que eles escrevem muito bem, eles não vão, tipo, muito além. Eles não vão fugir da mitologia da série pra escrever alguma coisa. Tudo, todos os temas que eles abordam, eles escrevem e mostram na série. Então, é muito mais isso que o Léo falou. Eu concordo completamente, porque, tipo, é claro, é óbvio. Ele é um mestre de RPG. Então, ele vai tocar uma música em que ele esteja no controle, que é Master of Puppets. Porra, faz todo sentido.
É muito foda, mano. É muito foda. Sim, não tinha... Depois que eu vi que era essa música, eu vi que não existia a menor possibilidade de ser qualquer outra, mano. Simples assim, tá ligado?
Um abraço pro Metallica também, inclusive.
Ah, teve essa polêmica, né?
Uma meia dúzia de Zé Ruela aí na internet reclamando que, ah, meu Deus, as pessoas estão conhecendo Metallica agora apenas por conta da série. As pessoas não fazem verdade. Os caras vão lá e postam uma foto com a porra da camisa pra esse bando de chato.
Não, porra, mas a ideia é apresentar pra moçada.
Exatamente, mano. Caralho. Parece que os caras reclamam o dia todo. O Rock morreu. Aí quando o Rock tá ficando popular, nossa, não acredito que esse bando de gente tá conhecendo Metallica agora.
Ai, se é aquilo, né, mano? Mais uma graninha pros caras do Metallica, mano.
Porra, com certeza, mano.
Meu amigo. Eles estavam precisando do avião novo, tá ligado?
Mano, velho...
Eu tenho que arrumar o banheiro, né, mano?
Eu já imagino ele chegando no Rock in Rio e...
Meu Deus.
Sacanagem.
Essa música me toca, meu.
Ele tá conseguindo desgastar a música em menos de...
Não, o Gabriel tá conseguindo desgastar a piada, mano.
De novo! De novo essa porra toda hora! De novo!
Esse é um dos episódios que eu acho que o Léo vai ter muito trabalho pra editar.
Mano, eu aceitei isso. Todo episódio que o Gabriel tá é o que me dá mais trabalho. Quando ele não tá assim, fora de controle, quando ele não tá transformado desse jeito, ele fica rotando, peidando, fazendo uns barulhos estranhos. Ele tá assim, mas... Aí eu fico tendo que tirar os barulhos esquisitos que ele faz, tá ligado? Pois é, mano, esse tomzinho de terror que veio aí foi muito maneiro, muito, muito mesmo. Tipo, porque, como a gente falou, né, antes era bem mais ficção científica e tudo, e essa mudança de clima, assim, foi bem maneiro, gostei pra caralho mesmo.
A gente tá falando muito do Ed, porque, né, ele é um personagem, todo podcast que você vai escutar sobre Stranger Things ou qualquer coisa, as pessoas vão ficar um bom tempo falando do Ed. Exatamente. Eu tenho certeza que se eles pudessem ver, acho que eles imaginavam que o Ed ia fazer sucesso, mas eles não imaginavam que ia ser, tipo, desse nível, tá ligado? É porque eles falaram que eles, depois que eles gravaram o primeiro episódio, a cena lá do Ed com a Chrissy, que é uma cena muito legal. Você vê que eles estão matando um cara muito bacana. Uhum. Eles ficaram, eles olharam assim, porque se arrependeram um pouco, ficaram tipo, porra. Eles de matar ela logo no primeiro episódio, entendeu? De ter deixado eles terem mais cenas juntos, porque a química deles bateu de uma forma que eles não estavam mais. Né? É. Então eu acho que eles pensaram a mesma coisa com o Ed, entendeu? Porque o Ed ficou um nível tão grande que, tipo, se ele soubesse do nível de popularidade dele, acho que seria difícil de matar, apesar de eu achar que faz todo sentido a morte dele no final da história.
E se eles tivessem conseguido segurar, tipo, a Chrissy até a metade da temporada, tipo, pra ela ser a terceira morte, porra, eu acho que teria um impacto muito maior, sabe? Porque ela já teria uma química com o Ed, ela já teria, tipo, um maior público, assim, que conhecia ela e, tipo, os problemas dela. Ela seria uma personagem que tem empatia e, porra, se ela morresse, ia doer na alma, assim, valendo, que nem doeu o do Ed, mano.
A gente falou bastante desse núcleo aí, né, do Ed. O núcleo mais legal, né, deles todos ali,
que é o único que importa, é o único que importa.
Mas aí, tá, então vamos falar um pouquinho dos que não importam, só um pouquinho, porque justamente eles não importam, mas...
A aparição do Rupert na Rússia, velho.
Levaram o cara. Aceitou mesmo, mano.
É, cara, pra uma prisão de segurança máxima na Rússia. Não,
a única coisa boa desse arco aí foi aquele piloto piroca na cabeça, né, mano?
Não. Ah, aquele é bacana.
Aquele piloto pra mim é o Gabriel se fosse russo, mano.
Qual o nome? É Smol? É
doente.
Mano. Qual o nome dele?
É Yuri.
Vladimir
Yuri. Yuri. Yuri Smilov.
Mas, pois é, foi a única coisa realmente, assim, legal daquele coisa, né? Cara, tem gente que falou, gostou do Enzo, eu achei ele chato, sem graça pra caralho.
Esse núcleo foi um wikiHow de como invadir uma prisão russa sendo uma dona de casa e tendo feito aula online de karatê.
Exatamente. Mano, meu Deus, velho, os caras sequestram avião. Ah, mano, sei lá, eu achei, tipo assim, tudo bem, eu sei que, porra, não existe Vecna, é uma série de fantasia, não sei o quê. Mas, porra, precisava ser tão forçado, assim, tão fora da normalidade, tá ligado? Eu achei... Isso daí me tirou um pouquinho da história, realmente, que eu fiquei assim,
gente... É meio inacreditável,
tá,
né,
cara? É, tá demais isso aí, tá ligado?
Uma prisão russa na União Soviética...
Exato. Ó, até a parte em que o Hopper tava se fudendo lá pra fugir, tava negociando com o guarda e porra, não sei o quê, até ali ainda ia, mano. Agora, quando chegou a dona de casa, que eu até esqueci o nome dela, coitado, eu adoro ela, mano.
Mas,
Joyce, quando chegou ela pra tirar o cara dentro... Porra, vá se fuder, cara, que é isso?
Não, mano... Pra mim, esse arco inteiro, ele valeu a pena por um personagem que eu gosto muito. Quem que eu gosto? Que é o Murray. O Murray, pra mim, ele é maravilhoso.
Pô, não, ele é engraçado, mano. Só que, tipo assim, palhaçada não tira ninguém de dentro da União Soviética, mano.
Caralho, velho. Eles pegam o cara que fugiu da porra de um gulag, e ao invés de matar, torturar e matar, que é o que eles prometeram fazer, eles vão lá e botam ele em outra prisão. Então ele sai de uma prisão pra ter outra prisão onde tem o Demogorgon. Sim. E faz todo o fuso. Então esse núcleo específico, ele exige muito mais. Não, as pessoas descrescem.
No final,
você derrubou o avião.
Mano, o final desse arco aí, deles, não faz o menor sentido, mano. Tipo assim...
O final do arco foi o que salvou, mano.
Eles forçaram... Mano, mas eles forçaram uma forma deles ajudarem as crianças em Hogwarts,
mano,
tá ligado?
O papo é justamente esse. Como os núcleos acabaram ficando muito separados essa temporada, eles tinham que dar algum jeito de fazer com que todos eles, no final, fossem pra mesma história, entendeu? Porque ficaria muito zoado. Tipo, cada um tá no seu canto,
mano,
cada um
mas, resolvendo... Cara, negócio, não. Fazia ele fugir logo dali e ajudar as crianças fisicamente lá, ao invés de fazer uma ajuda via Wi-Fi, tá ligado?
Que porra, fazia abrir um portal lá na Rússia, os caras entravam no mundo invertido, tá ligado? E encontravam...
Entendeu? Lá, mano. Exatamente!
Mas
exatamente,
pra mim, dentro do que dava pra fazer, é que a gente também não sabe como é que isso funciona, né? Porque, tipo assim, um portal na Rússia no mundo invertido, eles iam parar assim, na Rússia no mundo invertido.
Ah, dá pra criar isso daí, entendeu? Mano. Dá pra criar. É um portal, caralho. Portal,
mas do jeito que eles fizeram, com a forma que eles estavam conduzindo a história dos personagens, eu achei que foi bacana, entendeu?
Pô, então, essas coisas que eu acho passado do Rock, nada lá, surgiu um pó. Do nada surgiu um pó preto lá, tá ligado?
Não, mas ele devia ter fugido naquela primeira vez lá, velho. É que, pra mim, se ele tivesse fugido daquela vez que ele conseguiu sair com.
Também acho que enrolou demais aquilo ali, tá ligado?
E também porque é uma coisa muito bizarra, né? A gente comentou, primeiro que eles vão lá, pegam um telefonema lá do guarda, e aí vão parar lá na porra do Alasca, pra poder falar com o piloto piroca das ideias, e vão lá, aí, não, quando ele oferece o café, mano, o brasileiro, ele é muito preparado, né? A gente é sempre desconfiado. Quando ele oferece a porra de um café, um piloto russo, maluco, e você acabou de conhecer, você não vai aceitar a bebida dele, porque essa porra provavelmente vai estar batizada, vai ter alguma coisa, dito e feito, tá batizado, e eles vão lá e desmaiam.
Tá batizado? Tá, pai. Não sei quem viu esse corte aí.
Caralho.
Pronto, perdeu agora.
Então, mano, aí os caras vão lá. Aí tem o momento do karatê no avião, que eu acho muito bom. Mas aí vão lá e o avião cai. Ele sobrevive à queda do avião.
Nem fudendo. Nessa hora
aquilo
eu falei...
ali, mano, eu falei, chega, esse arco aqui é só pra virar meme mesmo, velho.
É, mano. Aí os caras vão lá, sobrevive à queda do avião. E, tipo assim, mesmo que, porra, na Rússia tem um monte de área que não tem nada, né? Um monte de área que é só floresta e neve. Mas, porra, alguém ia perceber, tá ligado? Alguém da KGB, tem alguma forma dos espiões, sei lá, que ia perceber que tava porra do avião.
Mano, o arco do Hopper foi desnecessário pra caralho, velho.
Foi, mano. Os caras trataram a União Soviética como se fosse uma vila, caralho. Como se fosse um mundo, entendeu?
Qualquer é pra humilhar um mesmo, mano. É briga de americano contra russo.
Exatamente. Ainda mais agora com tudo que tá acontecendo, né, mano?
É pra dizer que os russos são incompetentes.
O Danilo dizia que a série não tinha time, eles tiveram um ótimo time pra botar russo de vilão, vou te falar.
É verdade.
Eu também acho, mas é porque a gente voltou pros anos 80 mesmo, cara. Tá tudo indo pras cucuias, tá tendo guerra no Oriente, tá tendo inflação, os caralho. A gente voltou pros anos 80, mano.
Pior, pior.
Não, mas eu não entendi certo. Eu queria só saber se eles atravessaram mesmo. Todo oceano com aquele helicópterozinho lá.
Mano, ou eles atravessaram, então...
A terra é plana, irmão, não precisa.
Eles deram a volta, né, mano?
É, eles iam bater no domo se eles fossem por aí.
Domo, vai te fuder.
Pois é, mas esse núcleo pra mim vale a pena por esses momentos, assim, tá ligado? Porque
sim.
Que eu gosto de acompanhar. O passado do Hopper dele lá, totalmente desiludido, falando da questão da filha dele, de todo mundo que ele gosta, que ele tenta proteger, acaba morrendo no processo.
Pra mim, valeu a pena pelo reencontro dele com a Jot, eu quase chorei.
É, não, realmente, o reencontro deles foi maneiro.
A parte toda do reencontro deles, porra, a química do Hopper com a Joyce naquele momento, mano, é maravilhosa. Você vê ali eles dois ali, o amor.
A tensão sexual
é enorme. Entendeu? É muito bacana que tu vê a relação desses dois personagens e a parte final de ação, mano, com o Hopper usando a porra da espada do Conan pra cortar a cabeça de Demogorgon.
Eu achei foda isso, caralho. Não vou mentir, eu achei foda, porra, realmente.
Caralho, isso eu achei bacana, entendeu? Então, pensando no clube, mas assim, eu achei bacana essa parte, entendeu?
A cena foi bonita, mano, só que eu achei esquisito. Achei, como a gente já falou aqui, já falou várias vezes, achei forçado. O arco dele todo, assim, se ele tivesse fugido já desde o início, eu acho que tinha resolvido e tinha ficado muito mais interessante, tá ligado?
Não, se ele tivesse matado o Hopper no final da temporada passada, teria tido muito mais peso, teria tido muito mais impacto e seria bem maior pro desenvolvimento deles ali, com certeza.
Eu só espero que no final todo mundo morra, mano. No final de Stranger Things todo mundo tem que morrer, velho.
Eu tenho péssimas notícias pra ti, mano, porque os criadores já falaram que eles não são do tipo que mata todo mundo, tá ligado? A Millie Bobby Brown lá, a Eleven, ela falou numa entrevista que ela falou justamente isso, que ela achava que
vai ganhar meio milhão,
que eles tinham que morrer. Ela achava que tinha que morrer um monte de gente, tá ligado? Que ela tava achando muito fraca,
claro, mano,
e tal.
Já tem boneco pra caralho. Tem literalmente uns 20 personagens.
Os caras estão spawnando personagem, velho. Matam um, tá ligado? Spawnam 5.
Só matam os melhores, mano.
Mataram um de tanta gente mesmo pra morrer, mano.
Pois é, aquele outro personagem, vocês lembram? Aquele russo?
O russo, sim, o pesquisador
morreu
também, russo. Era amigo do Ru.
Desculpa, na terceira, eu assisti a terceira temporada recentemente, eu tenho propriedade pra falar. Que personagem bunda esse Smirnoff, cara? Podia
não,
ter
morrido. Não, era maneiro. Que isso,
podia
cara?
Podia ter morrido mesmo.
Não.
Tem que morrer mesmo.
Pelo amor de Deus.
Tinha que ter morrido antes, mano.
Tá, já morreu com o Arnold Schwarzenegger.
Porra, verdade, eu tinha esquecido disso.
Eu ia o Exterminador do Futuro na temporada passada, pô.
É, tem o Exterminador do Futuro, achei foda isso. Isso eu achei foda na terceira temporada. O resto podia continuar mesmo.
Ah, pois é, mano. É isso, os caras não estão tendo coragem, né, de matar.
Mano, tipo assim, vocês acham que realmente precisa pra uma obra ser impactante?
Não, eu não acho.
Se matar geral.
Eu vou te dizer que eu tô numa vibe que eu tô lendo Berserk. Então, morrer personagem principal, pra mim, tá valendo pra impacto, sabe? Eu acho que se cabeças rolarem, eu vou ficar feliz e eu vou chorar de todo jeito.
É, tem aí a Max, né? Mas tem gente que acha que ela não vai morrer, tá ligado?
Mano, seria bom.
Salvadinha.
Mano, se fosse pra ela morrer, eles teriam matado. Eles botaram ela em estado vegetativo pra depois que derrotarem o Vecna ela voltar. Vai ser umas paradas, tá ligado?
Seria bom se na próxima temporada já começasse os episódios com ela morrendo.
Era até que o próprio Jorge Mar, o cara queria matar geral.
Falei que ela ficou toda sequelada, né, mano?
Vocês estão muito sanguinários. Mano, ela ficou engraçada. Eu não tinha palmas, ela foi engraçada, mano. Porque quando corta pra cena dela na cama, com ela com os dois braços e as duas pernas engessadas, ficou
parecendo o Gon, mano, quando ele usou o poder dele, ó.
O Gon, pode crer, exatamente.
Fiquei com pena da bichinha, pô. Muito... Principalmente quando a Eleven entra na cabeça dela, tu vê lá que tá preto.
Deu muita agonia, mano, quando ela começa, quando, tipo, tu pensa que eles vão conseguir salvar ela no último instante, né? E aí, mano, começa a quebra a perna, tu, nossa.
Não, mas você... Não, mas
culpa do bolsonarista, filha da puta.
Culpa dele.
O bolsonarista tá fazendo merda, mano, como sempre.
Culpa dele mesmo. Mas eu tenho que dizer que vocês têm que perceber também que o Vecna, ele respeita o roteiro dramático, porque ele foi quebrando devagarzinho. Ele quebrou, tipo, primeiro um braço, aí pá, aí depois a perna.
E aí, galera, vocês não vão parar, não? Galera, me para, galera.
Galera, eu tô matando aqui, galera. Cadê? Eleve, caralho, chega logo, pô.
Chega aí, mano.
Acaba, pelo amor de Deus.
Mano, outro arco. Foi meio mais ou menos o da Eleven, né, mano? Essa parada foi, dela retomar
completamente.
Mano, isso aí foi só pra poder fazer a explicação do flashback.
É, né?
Foi só pra explicar. Mano, a Eleven virou o Kratos, mano. Toda vez ela tem que perder o poder e ganhar o poder de novo agora. Vou botar o Kratos. Ah, vai indo voltando.
Ela tem que perder o cabelo também, fica calvo aos 30.
Pois é. Pra que essa parada, né, mano? Pra que essa parada de botar o cabelo dela, velho?
Ela queria fazer cosplay de Vecna, mano. Os dois calvos da série.
Aquilo ali, quando eu vi, eu fiquei, beleza, ela rapou a cabeça de novo. É peruca, mano. A peruca dela é muito bem feita.
Beleza, mas assim. Por que cortar o cabelo de novo? Tá? Tudo bem que ela tava com cabelo esquisitaço nessa temporada.
Ela tava com o cabelo dos anos 80, mano. Cabelo dos anos 80.
Não. E a gente, mano, a Max tava com o cabelo normal, caralho. A Max tava com o cabelo normal.
Por isso que ela namora o Will, mano.
Exatamente.
Mano, o cabelo esquisito.
O cabelo do Rodrigo nos anos 2000 era igual ao do William, mano. O William era igualzinho o cabelo do Will.
Era mais cabelo lindo,
de,
mano.
Cabelo de piroca do caralho, né, mano?
O estilista dessa série, ele foi pro caralho, né, mano? Ele decidiu, não, todo mundo vai ter cabelo feio. Tava horrível as perucas da galera, mano. Tava
tudo. Não, você já viram velho?
Você já viram aquele meme da cena do choro do Will, mano? Que o cara. Vamos mandar pra vocês.
Eu sei do que tá falando.
Cogumelo sinônimo.
Aí o problema não era peruca, o problema era o cabelo do Will.
O cara virou um cogumelo, caralho. Vai tomar no cu, mano.
Cabelo de piroca.
Mano, ele é pornográfico, porra. Tinha que ser censurado.
Mas é, mano, porque os caras não querem tirar a porra do cabelo tigela dele, coitado.
Isso aí é a senha da minha piroca.
O ator lá, o No Snap já deu entrevista falando que toda temporada ele pede pros caras, não, pô, bora, pelo amor de Deus, mudar meu estilo de cabelo, porque esse corte é uma merda, não sei o quê. Aí toda temporada tá lá, a mesma porra do corte de cabeça.
Mas tu sabe o que é isso?
Mas isso daí é culpa da mãe dele, né, mano? Porque a Eleven tinha um cabelo maneiro, mano.
Não, é isso que eu ia falar. É, criança que tem cabelo assim, é a mãe que corta, pode ver.
É, mano.
Ela bota a culpa na cabeça.
Meu filho, teu cabelo é bonitinho assim, deixa desse jeito aí. Tá aí,
caralho,
cabelo
mano.
Piroca. Léo, tu tem que achar uma foto do Rodrigo nos anos 2000 e colocar na capa desse episódio, tá
ligado? É, mano. Isso é muito a vibe do final dos anos 2000, começo dos anos 2010, né? Justin Bieber,
esse cabelo era, o meu cabelo era o mesmo do Rodrigo, tá ligado?
Era igual, botar... Só que o do Léo ficava, era mais, tipo, meu era mais liso, né? Então ficava igualzinho de índio,
mano. É, e o meu ficava mais piroca, mano. Porque o pessoal dobrava mais na ponta e virava mais uma chapeleta, tá ligado?
Não.
Tome. Ele gosta.
Ele gosta.
Demais. Não,
cavalo.
Chega.
O Faro perdeu o controle do programa.
Rapaz, vamos voltar aqui pro arco da Eleven que a gente tava falando.
Fraco. Próximo.
Então, eu acho ele fraco por conta disso. É legal tu ver o passado dela, aquela minha Elevenzinha lá de CG esquisita. Ela número
esquisitaça,
um.
Esquisitaça. Muito
esquisitaça. Aquele CGI é muito ruim.
Eu vou encarnar
ruim,
o Léo agora. Esquisitaça.
Eu acho que até a hipopótamo. A hipopótamo do Cavaleiro da Lua era um CGI melhor do que o dela, velho.
Ela morreu agora.
Eu tô falando que um dos integrantes do café vai morrer até o final desse episódio. Ninguém acredita em mim, mano.
Já disse que eu vou ressuscitar, velho.
Mano, agora sim, o clima que passou. O clima que passou desse arco dela aí foi meio que parece que eles queriam trazer aquela Eleven da primeira temporada de volta, né? e não conseguiram muito bem, assim. Ficou meio...
Não, pra mim o clima foi mais tipo assim, a gente precisa dar um jeito de explicar a história do número 1 e o passado da Eleven, o que, é que aconteceu antes de tudo isso. Então vamos botar isso aqui agora.
Eu não esperava quatro temporadas, essa é a verdade.
Pois é, mano. Na verdade fica meio difícil de entender se eles já tinham isso planejado desde a primeira temporada, ou se, tipo, eles quiseram colocar um vilão e criaram a história pra trás, sabe? Tipo,
acho que foi mais isso, mano. Eles não estavam imaginando uma série de 5 temporadas com essa escala, tá ligado? Eles não estavam... A série não tava uma série prevista pra fazer esse sucesso. Era uma série normal da Netflix que acabou escalando e foi crescendo e criando seu fandom. Então eu acho bacana lá, toda a história lá do número 1, até porque tu pegar, ele é aquele vilão mais... que hoje em dia a gente tem mais vilões que tentam justificar o vilão, mostrar lá o passado, não sei o quê. Ele não, ele é ruim. Ele é filha da puta, ele é escroto, ele não tem um passado trágico. Ele é um filho da puta, ele é um psicopata, ele é um sociopata, ele não tem empatia.
Foi por isso que eu falei que ele parece muito Voldemort, cara, por causa da história de origem dele, daquela necessidade pra ser ruim e pra querer dominar as coisas.
Ah, tá.
Cara, mas acho que nem isso, mano. O Voldemort, ele ainda tem um background ali que fez...
Não, assim, Voldemort era ruim de ruim mesmo, dele, mano.
Não, ele é ruim de ruim. Mas esse daqui não tem nada, entendeu? Ele nasceu numa família normal, tudo de boa.
Não, mas ele também era ruim.
Calhou que ele tem os superpoderes e ele é o
Mas ele é ruim de ruim também, Paulinho.
Não, mas ele, não, o Voldemort também é ruim de ruim. O que eu tô te falando é que no Voldemort, eles ainda mostram lá um passado de que ele foi concebido pela poção do amor, que a mãe dele foi concebido pelo casal que nos
respeita. Tu tá falando de livro, livro não leio, analfabeto funcional. Ok. Passou de 10 páginas, eu passo.
Passou de 10 páginas e não tem figura?
Passou tem figura de 10 páginas pra minha Bíblia, né?
Não tem desenho, não tem poderzinho? Ah, não me chama.
Pois é, mano.
Eu fiquei muito pensando nisso. Tipo assim, agora, já que a gente tá falando da Leva, acho que a gente pode falar um pouquinho do número 1, né? E do Vecna, né, da origem dele. Assim, beleza, ele nasceu, você é psicopata e tudo, e com poder. Tipo assim, meio que não tem nenhum motivo, né? Ele só que nasceu com poder e isso é uma coisa que eles colocaram ali.
Ele era meio sensitivo, né? Eles dizem que ele era sensitivo e tal.
Não, ele não era só sensitivo, cara. Ele conseguiu matar a mãe dele com o poder telepático dele, invadir, deixar todo mundo com visões. Ele tinha todos os poderes da Eleven.
Ali fugiu um pouco, da ficção científica, né? Entrou mais numa parada.
É, uma coisa mais sobrenatural mesmo.
Ali eles perderam a mão completamente. Eles deram pro Gabriel escrever essa parte.
Mano, o cara sempre não falou origem nenhuma do poder dele ali, velho. Jogou que só.
Nossa, mano, por sinal, que ator ruim, mano. O molequinho que fez o Vecna.
Fraco, né? Eu também achei ele
muito ruim. Muito ruim, mano.
Sem expressão. Ele falou alguma coisa?
Não falou, mano. As expressões dele são muito merda, velho.
Ele não atuou, né, mano? Ele não atuou. Eu acho que a mãe dele obrigou ele a atuar ali.
Eu acho que a mãe dele ganhou um PlayStation 5 aqui, moleque.
Mano, mata esse cachorro aí, Rodrigo.
Não é aqui, mano.
Não é aqui não, mano. É casa do Paulinho.
É do Paulinho, é?
Não tem nem... Meus cachorros não tem nem latido aqui, mano.
Eu tirava... Era o Rodrigo, mano, que era do
Rodrigo. Então só resta uma opção. É o irmão do Danilo que tá latindo do lado dele, mano.
Mano, eu tô sozinho aqui, eu tô te falando. Daqui a pouco a gente vai ouvir.
Só resta uma opção, mano. São as cachorras, mano.
As preparadas.
A gente vai ouvir as quatro badaladas daqui a pouco e aí vai vir o bonde do Tigrão, mano. Tá ligado?
Quando o Rodrigo tava falando aí de um cachorro, o cachorro falando mais alto que ele, mano.
O cachorro falando é foda, mano. Aí realmente é Vecna já, essa
galera.
Antes da gente pular pro próximo arco, eu ia falar pra gente falar do Vecna, pô. Falar do vilão esse. Qual que vocês que o molequinho é meio ruim, até porque o ator que faz ele adulto, o bicho é bom. Ele manda muito
bem.
Ele é aquele vilão, ele tem aquele negócio aqui, ele tem aquela. Tipo, quando ele tá antes de se revelar como escroto pra Eleven, quando ele tá só ajudando ela, ele vai lá, ele é todo atencioso, vai ajudando ela, conversando.
Pô,
ele
tem, eu gostava
de
dele,
tudo
mano.
Manso de falar e tudo.
Não, quem não gostava dele, né, mano?
Não, mas esse que é o papo, tipo, esse negócio do psicopata, né? Tipo assim, ele te passa aquela imagem, ele se vende como uma outra pessoa pra ti, ele tá lá pra manipular ela daquela forma. Só que o que eu acho ruim mesmo é o storyline dele todo. Ele, tipo, beleza, ele foi lá, matou toda a família dele, aí o Dr. Brenner pega ele lá pra poder fazer experimentos com ele. Beleza, tu pega um moleque aqui que matou a própria família de forma totalmente sádica, horrorosa, cara louco.
E ele não matou o Dr. Brenner?
E tu transforma ele no teu ajudante.
Entendeu?
Vai botar ele pra ficar com as outras crianças que tem poderes também. E tipo, o que impedia ele já poder era por de um chip inibitor. Que se ele pegasse uma faca e abrisse a pele dele,
mano,
ele
isso podia foi
ter
foda.
Feito isso, entendeu? Tipo, isso é forçado. Isso realmente é forçado.
Ele tinha que estar preso numa cela especial, todo amarrado, mano, com um bagulho na cara, tá ligado?
Mano, ele tinha que estar que nem o pai dele lá, caralho. Naquela cela, tá ligado?
Aquele manicômio,
tá ligado? Aquele bagulho que prende o Senhor Incrível, nos Incríveis, que ele fica preso com o braço, com a perna. Tinha que ser aquilo, mano. Tinha que ser naquele
lugar. Que prende o vilão ali. Do Kung Fu Panda lá, acho que o tigre lá, que
é o tá ligado? É o Tai Lung, mano.
É o Tai Lung, mano. Caralho, tá lá no fundo, galera... assim, com duas correntes gigantes, mano. Uma carapaça de tartaruga, mano.
Tai Lung é sinistro, mano. Ele abre aquela prisão com uma pena, mano. O cara é muito brabo. A gente tem que falar sobre Kung Fu Panda aqui um dia.
Não, Kung Fu Panda já merece. Vamos falar de todos os times da DreamWorks.
Falei, para, está doendo.
Sobre a origem do Vecna, a parte que eu achei mais zoada, essa parte aí dos experimentos, essas coisas, essa parte toda aí, eu achei até legalzinha, assim, foi interessantezinha. O problema foi, tipo assim, os finalmente, né, ele realmente, tipo, virando o Vecna ali, que é quando a Eleven explode ele lá, leva ele pra outra dimensão, e aí, mano, aquela parada dele sair voando, com os raios dando nele... E enquanto o raio caía, ele ia
se com o Danilo dele ser Palpatine. Aquilo ali foi Palpatine total.
Porra,
um Palpatine em cima dele. Ela tá lá todo bonitinho, então você quer que passe cair raio e deixa ele deformar.
Tá vendo, Léo? Tá vendo, Léo? Cala a boca. Cala a tua boca. Eu sei o que eu tô falando, filha da puta.
A única coisa dali que eu achei realmente um pouquinho mais interessante foi o Upside Down em si, tá ligado?
Isso eu achei maneiro. Isso foi
realmente lugares diferentes, assim, né, mano?
Tipo assim, aquelas criaturas já existiam lá, tá ligado? Aquela dimensão, ela já existia. Ele só foi transferido pra lá. Não tinha conexão do nosso mundo com aquele mundo. Aquele mundo só existia e pronto, entendeu? E aí, só que essa parada dele sair voando e tomando raio e se deformando e assim ele vira o Vecna, puta, aquilo foi meio blá pra mim, tá ligado?
Não, eu acho que até nos últimos dois episódios você fica um pouco melhor. Porque quando mostra no final do sétimo, ele tá lá tomando os raios, né? Aí corta pra cena com ele e Vecna. E nos últimos dois mostra quando ele tá lá conhecendo o Upside Down, vendo os Demogorgons e vendo lá a nuvem preta, ele tá deformado, mas ele não tá totalmente. E
quando ele faz o contrato com o Devorador.
E quando ele transforma a nuvem preta lá no Devorador. Ele não tá totalmente Vecna ainda, tá ligado? Ele só tá fudido, mas ele não tá totalmente. Então foi um processo gradual. Provavelmente quando ele foi se misturando ali com aquela dimensão, isso foi transformando ele aos poucos. Ele não virou um bicho com tentáculos e uma garrona, só com os raios.
Mas eu acho um período muito curto, mano, pra ele ter daquilo ali ter virado o Vecna, a diferença.
Mas é a gente grande. Ainda não sabe, né, mano? Tipo, a gente sabe quanto tempo passou ali dentro, como é que se passa a divisão de tempo ali. Porque, tipo, aquilo ali, ele é transportado pra lá em 79, né? E a primeira temporada, se não me engano, é 83.
É isso mesmo,
Então se passaram ali no nosso mundo 4 anos. A gente sabe quanto tempo se passa pra ele ali ou não, pra ele ter o controle. E precisou. Isso é uma coisa que eles devem explicar melhor, né? Tipo, por que o Upside Down existia, aí quando teve a chegada do Will lá, acabou congelando isso, e virou o espelho da Hawkins de 83.
Foi isso? Foi quando o Will foi pra lá que congelou? Foi isso?
Não, dá a entender, né? Porque, tipo assim, o Upside Down é uma imagem congelada de Hawkins em 83, que é quando acontece a primeira temporada.
Mas eu acho que
a primeira temporada em 83?
É, 83, mano.
83, 84, 85, 86.
E ele vai pra lá em 79?
É, 79 é quando tá
tendo o flashback da Eleven, pô. A imagem de Hawkins em 83 é porque quando ela faz o contato com aquela outra dimensão, sabe? Talvez seja isso que tenha congelado Hawkins do Upside Down. Mas aí, tipo, não fica muito claro, sabe? Não tem como a gente dizer que...
Eles vão explicar essa próxima temporada, provavelmente.
Mano, esse é o grande problema, saca? Eles não explicam muita coisa, e aí tu fica imaginando também muita coisa, e aí tu fica... Tá, e aí? O que que são esses bichos?
Não, eu acho... Não, é o seguinte, mano. Eu tinha entendido que congelou lá, o Upside Down foi criado daquele jeito congelado, no momento em que o Vecna foi pra lá. Ele criou uma imagem de Hawkins congelada naquela data, mano. Foi isso, não?
Não. Não. Ele vai pra lá em 79, pô. Tanto que a Eleven, com efeito especial, ela é um pouco menor do que a Eleven na primeira temporada.
O que é ridículo.
Ela tá mais nova
ali. Mano, mas ela não foge naquela hora
não,
lá?
Não, mano. Não, não. Aquilo ali se passa não. antes, pô. Tanto que tem todo o tempo depois. Ela perde a memória. Tem que
ela foge em 83. Fazer
lá os experimentos. Ela foge depois de 4 anos daquilo.
Então, realmente,
fica super claro que aquilo ali é em 79.
Falam que a batalha do Vecna e da Eleven foi só... Não foi uma conexão de portal. Ela só enviou ele, entendeu?
Ela enviou ele. Ela manda e fecha. Ela fechou ele. O portal não ficou aberto. O portal depois... só se abriu de novo. Quando eles começaram a fazer os experimentos com o Upside Down, já em 83. Que é quando eles estão lá fazendo experimentos, abre o portal
e
lá dentro.
É quando ela foge.
Quando ela foge.
Entendi. Inclusive, tá na hora, né, deles evoluírem esses poderes deles, né? Porque, porra, pelo amor de Deus, não dá mais pra ficar vendo gente levantando o braço e gritando, dizendo que aquilo é poder mental. Sério. Tipo, não tem como, cara.
Eu acho muito mais interessante a parada mental de que ela faz aquele rastreamento, tá ligado? Que ela, do negócio do sal, não, da
isso
água.
Isso é maneiro.
E essa é a parte que eu acho mais legalzinha, aquele cérebro que eles fazem lá. Entendeu? Mas, tipo, é tem, sério, né? Tem uma parada meio... Mano, aquela cena lá que ela vai mergulhar na banheira, tá ligado? Aquilo ali é meio ridículo. Porque, tipo assim, a galera tá se fudendo lá em Hawkins pra tentar vencer o Vecna e tudo mais. E eles estão comendo pizza lá, pô. Com o maconheiro de boa, tá ligado? O maconheiro fazendo a pizza.
Mano, mas o maconheiro, ele tá sempre de boa, mano.
Não, beleza. O maconheiro, ele tem aval pra ser maconheiro, pra ser assim, entendeu?
Só
pra
dizer que eu adoro esse podcast. E...
Valeu, tia!
Oi, tia!
Ai, caraca. A mamãe só queria falar isso.
Eu adorei aí essa batalha aí entre portal.
Abraço aí, tia. Abraço pra mãe do Gabriel.
Tipo assim, mano, os caras lá, ficou o Will e o irmão dele, o Jonathan, que eu esqueci o nome, chapado, que já era pra ter morrido também.
Chapado.
Não, eles ficaram lá, botando sal, meia hora botando sal na banheira, sendo que a Eleven podia levantar aquela porra toda e explodir, tacar o sal todo lá dentro, tá ligado? Com o poderzinho dela lá. E ela ficou comendo pizza, mano. E os amigos dela morrendo em Hawkins, tá ligado?
Essa parte da cena aí eu achei ok, tá ligado? Até porque, tipo, mano, eles não tinham total acesso pra saber o que tava acontecendo.
Não, tudo bem que não tinham, mas, mano, eles estavam num ponto de urgência ali, pô. Eles sabiam que a qualquer momento podia acontecer uma merda.
Era um ponto de urgência, mas até nesse momento eles têm que ter um momento ali da...
Ah, para comer pizza, né? Nossos amigos, eles podem, existe a possibilidade. Nossos amigos estarem morrendo agora, nesse instante. Mas acho que dá tempo de fazer, porra, uma broca, né? Uma broca é uma broca. Ah, vai se fuder, mano. Não, velho.
Quem tá fazendo a broca ali é o Argyle, mano. A galera tá lá.
E eles estão esperando, tá tendo... cara. Não, mano. Paulinho, para de defender, Paulinho. Não tem defesa pra essa porra.
Ainda mais que é pizza com abacaxi, velho.
Ainda tem isso! Esse crime!
Eles tentaram normalizar a pizza com abacaxi ainda,
mano. Eles tentaram.
Foi a maior piada dessa temporada, né, mano?
Eu vou dizer que talvez seja gostoso, mas eles tentaram normalizar.
Mano, quem bota pizza no abacaxi é o maconheiro, o cara da larica, tá ligado? Então pra ele, qualquer coisa botada na pizza, ele vai comer suave, entendeu?
Não, mas e é, essa mano. Coisa do relacionamento também do Jonathan com a...
Ah, mano, já deu isso aí, né, mano?
Ah, não, esse relacionamento, realmente, o Jonathan... Ele... Eu vou te falar, ó, vamos pular pro esse próximo núcleo, que é o núcleo do...
Que é o núcleo que interessa. É o núcleo que interessa.
É verdade. Ó, mano, pra ver esse núcleo, eu tava de saco cheio dele até chegar aos últimos dois episódios. E pra mim teve duas cenas que eu achei realmente bacanas ali desse núcleo. É a cena do Will com o Mike, que eu achei legal ali.
Will com o Mike. Ah, sim.
A cena deles na van, dele tentando acalmar o Mike, falando basicamente
se
abrindo, né?
Eles se confessam.
Não, na última temporada já dava indícios, mas nessa fica bem mais evidente. Ele só não fala explicitamente, mas fica bem mais evidente em relação à orientação sexual do Will. Então toda aquela cena dele, depois ele chorando e tudo mais, eu achei bacana essa cena. E a cena do Jonathan com o Will, deles dois juntos conversando, também achei boa, porque o Jonathan pra mim tava um peso morto completo essa temporada.
Mano, ele tava chapado, sabe? Ele tava chapado a maior parte da temporada.
E vamos no relacionamento com a barriga, sem querer falar com a porra da namorada dele. E tipo assim, mano, viu, sem fazer porra nenhuma direito. Eu fiquei tipo, caralho, mano, o Jonathan, para. Pelo amor de Deus, você tá um bosta. E aí, nessa cena dele lá, que ele vai reconforta o irmão, mostra lá que tá junto com ele. Mas é, mano, ele passa um ano fazendo nada.
Tem preconceito com maconheiro, mano?
Não, mano, não tem preconceito com maconheiro. Tem preconceito com a pessoa. Tá lá, fica sempre fazendo os bagulho direito, mano.
Nossa, tá... dedutivo, olha o velho, basta, time. Olha, você vai ter best lá.
Beleza,
viu? Que me deu brasileiro,
né? E o Steve só passando a ideia na doida lá, né, mano?
Ah, mas também, né, Steve?
Eu não vou dizer que ele tava errado. Né, mano?
Porra.
Talarico.
Vai tomar no cu. Mano,
o Steve é um otário, velho. Pior personagem de todo...
Peraí, quê? Quê?
Mano, ele tá fazendo só... É o Gabriel, caralho. Para com isso. Tu tá achando que o Gabriel tá falando alguma coisa séria, mano?
Tu tá dando atenção pro maconheiro do grupo? Não dá, mano.
Né, mano?
E o outro ponto desse grupinho aí, que é o Mike. Que o Mike, pra mim, é um personagem que da primeira temporada pra frente ele só foi caindo. Caraca, só ficava achando cada vez demais, mais insuportável.
Eles tentaram empurrar aquela parada de que, ele é o coraco, não sei o quê. Ah, bicho,
caraca, demais.
Daí, na primeira temporada eu gostava muito do Mike. Eu achava ele um personagem muito
porque
legal.
Ele era uma criança fofa, cara. Ele era uma criança fofa.
Agora ele só tá parecendo o vocalista do Ramones, mano.
Ele tá bem nessa vibe aí.
O Mike, eles não estão sabendo escrever ele direito, sabe? Eu acho que eles estão só empurrando o personagemzinho meio nada a ver, sabe? Tipo, ele era um personagem legal de ver na primeira temporada. Na segunda ele ainda era mais ou menos legal. Mas na
terceira ele já virou
uma pessoa chata. Ele ficou uma porra, mas uma porra assim foda, sabe?
Mano, de longe o personagem que é mais divertido dos quatro, do quarto quarteto aí é o Dustin.
Cara,
muito bem trabalhado.
Sem comparar. Cara,
mas aí tem pro jogo grande.
O Dustin, ele
vai
veio
chegar numa... no melhor núcleo, pô.
O Dustin, ele veio numa crescente, assim, fodida desde a primeira temporada. Ele passou da criança fofa pro personagem foda, sabe? Tu
ele tinha que ganhar Dustin. O maior cachê, mano, dessa porra. Infelizmente,
ele ganhou. O Dustin, desde a segunda temporada.
O Dustin, ele é incrível, sabe? Tipo, em todos os sentidos de escrita, eles não erram. Eles não erram em escrever o Dustin.
É,
ele continua sendo o mais carismático de todos, cara. Não tem como.
Não, ele é mais carismático. Das crianças, entre aspas, né? Que já tá todo mundo adulto e tal.
Todo mundo de pentelho, não sabe, né?
Das crianças adultas, os mais legais são, pra mim, os melhores. Assim, tanto em questão de personagem, quanto em questão de atuação, são o Dustin e a Max, mano. É disparado, assim. Não se compara com os outros, tá ligado?
A Max, ela é uma puta de uma atriz, mano. É uma excelente atriz.
O Will, até a terceira temporada, tava muito bem também. Essa eu achei meio fraco, mas aí
é porque ele ficou apagado. Ele ficou totalmente esquecido no churrasco essa temporada.
Ele ficou no núcleo horrível. Ele ficou no núcleo que ele não tinha como se desenvolver, porque ele tava literalmente passando mal.
Uma casa de maconheiro.
Exatamente.
Ele passou 90% do tempo dele tentando não ficar chapado com a fumaça ao redor dele, né, mano?
Na próxima temporada eles já falaram que ele vai ter mais destaque também. E também a próxima temporada vai ser um salto temporal, eles já falaram, já que o pessoal já tá com uma cara bem mais velha do que eles têm na série. Sim. Vai ter o salto temporal, se passa um tempinho.
No núcleo que importa agora, o Dustin. Mas
vamos começar. Vamos começar.
É foda.
Tem o Steve, mano, o Steve, pra mim, o Steve, ele é um personagem... Mano,
o Steve tem uma das cenas mais maneiras dessa cena aqui, dessa
temporada. Não só nessa temporada, mas na série, mano. Mas na primeira temporada, o Steve, ele é um babaca, ele é o bullying, meio escrotinho ali, o cara popularzinho, meio chato e tudo. Aí no final, ele dá uma crescida lá, ele vai lá, representa e ajuda a enfiar a porra no Demogorgon. Aí da segunda temporada pra frente, ele só sobe, mano. Ele vai ficando cada vez mais maravilhoso. Já bota ele na segunda temporada com o Dustin, a dupla maravilhosa de Dustin e Steve. Steve sendo a mamãe de todo mundo é perfeito. Aí na terceira temporada ele continua ele nessa, mano. E agora nessa quarta temporada ele continua muito bem, mano. Aí tu bota ele junto com o Dustin, ele junto com a Robin, mano. A dinâmica deles dois também é excelente. A Robin é um outro personagem que eu gosto muito, velho. Sim, acho a Robin muito legal. Muito boa.
Tanto a Netflix tentando se desculpar ali com a menina que fez Anne with an E, né, mano? Trazendo ela de volta pra alguma coisa.
Trazendo ela de volta pra duas cenas.
Porra, pois é, né, mano?
Duas cenas. Ela lá na banda, ela na loja de arma, e ela no final mostrando lá uma quimicazinha que talvez elas já me fiquem juntos.
Essa, eu acho que a Vicky vai morrer. Eu tô soltando o papo aqui pra vocês antes de acontecer. Porque eu
tem
acho
que morrer mesmo.
Rodrigo, se tu falar qualquer nome, ele vai dizer.
Só não morreu. Quem não podia morrer, mano, que foi o Ed, agora todo mundo.
Pois pode, é, né? Mano. Porra.
Agora o Rodrigo quer que se foda mesmo, quer que morra.
Mano, quem tinha que morrer nessa temporada era o Jonathan, mano. Só que ele tava na Califórnia, caralho. Mas quem tinha que morrer era o Jonathan, que não tava servindo mais pra nada esse personagem.
Ele só tava servindo pra empatar foda dos dois, mano.
Porra, mano. Ele tá caralho, lá. Velho. Mano, a qualquer momento ele vai botar o capacete com o chifre. Qualquer momento ele vai virar vida.
Porra, de lado tome, dele. Pai. Está errado.
Cavalo.
Não tem argumento.
Cara, mano, metade dessa gravação eu vou ter que jogar no lixo, mano. Porque é só a gente falar. Só você bota um defeito aí, tá ligado?
A vantagem é que tu vai ter um arsenal de efeito com a nossa voz, tá ligado? Tu vai ter literalmente os efeitos.
Não tem nem copyright, né, mano?
Essa na plancha do Rodrigo Faro feito pelo nós.
Exatamente, tu vai ter os efeitos do Vai Dar Namoro com o elenco do Café 42. Quem mais nossa, vai ter isso,
beleza, mano? Beleza, né, mano? Sou muito abençoado mesmo.
Cara, o melhor de tudo isso é nesse arco é a perseguição também dos heterotops. Todo mundo querendo.
Caralho, é uma bosta foda.
Mano, todo mundo querendo.
Mas como assim perseguição dos heterotops? O Bolsominho lá?
É, ele mesmo.
Ah, bom, posso falar sobre ele? Esse filho da puta?
Não, eu gosto.
Tipo assim, mano, o Jason, quando olha o arco do personagem dele, todo o arco dele faz sentido. Faz totalmente sentido. Ele é aquele cara, o popularzão do colégio, o atleta, fala bem, sabe, discursar, e o religioso, não sei o quê. Aí ele vai lá e perde a namorada dele de uma forma bizarra, então faz sentido que ele tenha um trauma. Só que ele barga por um caminho de ser um completo de um alucinado psicopata, tá ligado? Ele barga numa jornada que ele vai ficando cada vez mais doido, violento, não sei o quê. E no final, tipo, todo o arco do personagem dele faz sentido. Mas, porra, toda a merda que aconteceu no final da temporada é culpa dele, cara. Porque se ele não tivesse chegado lá e quebrado a porra do Walkman, e a Max poderia ter continuado ouvindo a música, ela não ia entrar em estado vegetativo, não ia abrir o quarto portal, então, cara, mano. Eu não tô falando mal do arco, eu estou falando mal do personagem porque eu estou puto com ele, entendeu?
Não, é porque ele é o filho da puta, assim. Mas, cara, ele refletiu ali algo que realmente acontecia, pô. A gente falou do RPG, né? Outro dia eu tava conversando isso com o Rodrigo em off, assim, fora do programa. A gente tava falando, mano, a gente não passou, obviamente, exatamente por aquilo ali, mas o sentimento é mais ou menos o mesmo. No sentido de que, porque quando a gente era mais novo, eu e o Rodrigo fomos convidados pra jogar RPG, tá ligado? Uhum. Só que a nossa mãe, a gente era bem criança e tal, e a nossa mãe não deixou, porque, mano, a gente chegou com uma proposta pra ela de que a gente ia pra casa de um amigo, jogar um jogo que a gente tinha que imaginar as coisas e desenhar num papel e jogar dado, tá ligado? E aí, tipo assim... E aí,
meus filhos vão fazer trabalho na casa do amigo.
Entendeu? Aí, tipo assim, naquela época, mano, essas paradas eram vistas como do demônio. Tá? Até hoje você tem gente que acredita nesse tipo de coisa. Que isso é coisa do demônio, não sei o quê.
Não vamos muito longe. Há um tempo atrás, muito tempo atrás, carta de Yu-Gi-Oh! Era coisa do capeta. Era o baralho do Satanás, mano. Sim, mano. Eu ainda tenho minhas cartas do Yu-Gi-Oh! E nem por isso.
Essa parte da história desse doido aí, e que envolve o Ed também, né? Ela reflete esse aspecto. Assim, inclusive, é uma referência a algo que aconteceu na vida real, né? Que a história do Ed, ela é inspirada na de um cara que chama Damien Eccles, né? Ele teve uma história parecida com essa. Ele tinha um grupo de RPG, chamava Griffles and
Gargoyles.
Aí, tipo, ele tinha esse clube aí e tal, não sei o que, que era tipo como se fosse o Hellfire. E teve um assassinato de uma criança, acho que eram três meninos, uma coisa assim. E ele foi declarado culpado, porque naquela época os Estados Unidos estavam vivendo o que eles chamavam lá, né? Tipo,
histeria coletiva.
Histeria, pronto, uma histeria satanista, assim, antissatanista, no caso, né? Que eles achavam que tudo era do diabo e tal, tá ligado? E que existia um monte de seitas satânicas e tal, e ele acabou sendo declarado culpado por conta desse contexto que ele tava vivendo ali naquele momento. E tinha umas outras coisas, tipo, ele estudava magia, tá ligado? Que não é, tipo, magia de RPG, de filme. É uma parada meio que uma religião e tudo. E esse cara, inclusive, ele participou de um dos episódios do Midnight Gospel. Ele é o... daquele episódio que o cara tem uma cabeça
de aquário,
tá ligado?
Ele aí fala esse sobre cara... magia valendo, né?
Exatamente. E aí ele conta a história dele lá e tal. E aí, tipo, a história do Ed é toda baseada na história desse cara, que é uma história real, tá ligado? Uhum, é muito, sim. Muito, muito parecida mesmo, assim.
Uhum.
Então, tipo assim, ela refletiu o que aconteceu nessa época, que o cara movimentou uma cidade inteira que acreditava que a parada era do demônio, tá ligado?
Sim.
E foi, essa parte eu achei muito legal, velho.
Não,
e
foi muito bem feito.
O personagem dele, né, desse Joker aí, gente, vai ser é odioso, mas é incrível o personagem. É muito
bem. Sim, completamente, muito completamente. Quero perguntar um negócio.
Quero perguntar pro Daniel, tu falou que tem que evoluir os poderes da galera. O que é que tu queria que eles fizessem com os poderes, então?
Ah,
os poderes deles são telecinese
e
telepatia. Esse é o poder da Level.
Eu vou ficar empurrando a galera, vou ficar gritando, tipo, empurrando, tipo, eu vou fazer um tropeço mental aqui pro cara cair, sei lá, vou jogar
tropeço mental? Que isso, velho?
Vou fazer o cara tropeçar com a minha mente, é isso. Aí, sei lá, mano, eles podiam ser mais criativos com os poderes, tipo, não sei, inventa, mano, tipo, a história é tua, faz o Vecna jogar uns monstros na Eleven, faz a Eleven cortar os monstros com o poder da mente, sei lá, inventa alguma coisa.
Mano, é isso que eu achei engraçado, é verdade, agora, todas aquelas crianças lá no passado não tinham os mesmos poderes, mas sim. Tem a irmã da Eleven que não
exato.
Tem, né, aquele poder.
Mano, essa irmã da Eleven.
Os
caras estão só querendo esquecer dela.
É, mano.
Porque ela não aparece no flashback. Eu não lembro mais qual era o poder dela ser assim, diferente. O que, é que ela fazia?
Ela entrava, tipo, faz ilusões na mente das pessoas.
Sinceramente, eu quero que essa segunda temporada, assim, esse núcleo da Eleven da segunda temporada seja esquecido. Eu não quero falar sobre ele.
Então, mano, só ignorar. Tipo assim, vamos fingir que aquilo ali não aconteceu, aquilo ali foi um filler e vamos juntar aqui para a história que importa.
Porque foi um filler, cara?
Não, mas todo mundo na época falou que era filler mesmo.
Mano, tá aí, é isso aí. Cara, que cliffhanger foda que eles deixaram pra essa temporada. Achei fenomenal, mano. Tipo, eu não sei se foi. Acho que foi o Paulinho que falou, o Léo, não lembro, que disse que, porra, nos outros temporadas eles deixaram, tipo, o problema meio resolvido. Nesse não. O problema está completamente cagado e aberto. E agora todo mundo sabe que tem uma porra de um portal pro inferno em Hawkins, saca?
Uhum. Eu quero ver como é que os militares vão dar um jeito de botar a culpa da Eleven dessa vez.
Não, eu quero saber.
Daquela porra daquele general lá.
Eu quero saber como é que eles vão fazer as crianças participarem da história agora, mano. Que vai vir militar que só um caralho aquela merda agora, tá ligado? Não que isso daí impeça muita coisa também, porque a dona de casa invadiu a União Soviética, né?
A União Soviética. Depois que a dona de casa invadiu a União Soviética, invadiu o Gulag e tirou o cara da União Soviética, qualquer coisa pode acontecer no governo.
Pois
cara,
é,
eu não faço a menor ideia, e isso aqui me deixa mais empolgado pra próxima temporada. Porque eles conseguiram reunir, e eu acho que em parte, eu vi um cara falando que muitas séries que foram gravadas agora nesse período de pandemia e tudo, tu vê que eles tiveram que dividir várias delas em núcleos, assim.
Sim.
E aí, isso aconteceu muito aqui, né? Teve que dividir nos quatro núcleos,
Douglas e tudo. Na próxima temporada, não. Tá todo mundo em Hawks, vai todo mundo junto. Uhum. Eles vão conseguir trabalhar todos os personagens dele juntos, que, né, vai... Gera uma... É melhor pra história tu colocar todo mundo ali junto. Uhum. Então, é pre... e eles já falaram que vai ter o tal do salto temporal. Então, tipo assim, cara, o que que vai acontecer? Vão se passar, tipo, sei lá, 3 anos? E como é que o mundo vai se desenvolver em 3 anos com o Upside Down se misturando com o nosso mundo? Pois é. Como é que eles vão botar as crianças também pra resolver isso? Daqui a 3 anos, os moleques vão estar ainda no ensino médio ou já vão estar pra faculdade? É, o que que vai rolar com essa galera toda, tá ligado? Então, é, eu tô muito, muito curioso pra ver o que que eles vão fazer.
Pior que vai demorar, será que, né, mano? Será que a barriguinha de chope do Vecna vai aumentar nesse tempo?
Eu acho que
fica essa pergunta.
Eu acho que a barriguinha do chope dele vai aumentar proporcionalmente a do Hopper, porque eu acho que o Hopper vai voltar, acho que o Chubby Hopper volta, mano.
Eu acho que vai mesmo.
Acho que volta. O ator, ele perdeu peso porque...
Eu tô magro porque eu tava sendo literalmente torturado, caralho.
Ele tava sendo torturado e comendo pão mofado todo dia, irmão. Tinha como ele não perder peso. Agora ele vai lá, vai poder voltar com meus bagulhinhos bacanas. Volta a deixar o bigode, porque Hopper de bigode é o melhor Hopper que
tem. Por favor, por favor.
Então, acho que vai ficar bacana.
E, mano, eu só sei que realmente o que eu quero ver... Você já viu essa teoria da volta do Ed?
Cara, eu ouvi falar dessa teoria, mas eu não vi muito a fundo. Mas quando tu falou, ela... que eu ouvi falar.
Cara, ela é uma teoria muito bacana, mano. Papo reto. Porque tem no... Tipo, eles pegaram a parada do RPG, tá ligado? O Vecna, ele tem um general que é um vampiro chamado K-A-S. E esse cara, ele era um humano que morreu, parece que, tipo, enfrentando o Vecna lá, uma parada assim e tudo. E ele volta como vampiro, tá ligado? No final, ele trai o Vecna e mata o Vecna na história do D&D e tal, né? E aí o pessoal tá achando que pelo Ed ter morrido da forma como morreu, com aqueles morcegos mordendo ele e tudo, né? Que eles chamam de morcego lá. O pessoal tá achando que isso daí é um indicativo de que ele voltaria como Cass, tá ligado? Tem uns outros elementos lá que reforçam essa ideia. Por exemplo, o Ed, o nome dele, Ed, tem ligação também com o Ed do Iron Maiden, que é aquela caveira aqui, do mascote do Iron Maiden, né? E ele é um morto-vivo. Então tem gente que dá, isso daí também reforça a ideia de que ele voltaria como morto-vivo e tal. Então, tipo assim, mano, eu tô botando muita fé nessa teoria. E assim, é uma das poucas teorias que eu quero que aconteça, tá ligado? Normalmente eu acho a teoria de fã muito merda, mas essa eu tô achando muito foda, mano. Eu gostaria pra caralho.
Eu vou ser sincero, a teoria faz sentido, mas eu não acho que eles vão fazer isso não, tá ligado? Porra, porque pra mim a morte do Ed com a trama faz sentido, sabe? Porque se ele não fosse morrer, não ia fazer
isso. Desculpa, Paulinho, mil perdões por te interromper, mano. Só que eu preciso falar isso aqui, eu achei a morte do Ed extremamente forçada, mano.
Pra caralho, porque, mano, ele só foi arranhado na barriga, velho.
Não, e além disso...
E ele se matou, mano, à toa, ainda ficou
exatamente, com mal, cara,
na fake news, mano.
Ele saiu correndo no meio dos morcegos lá, totalmente de forma desnecessária.
Mano, vou te falar o que seria muito foda, ele voltar, mas não pra matar o Vecna, mas sim como um vilão, e o bagulho da fake news fizeram com ele meio que se confirmar, mano. Ele realmente, tipo assim, vai ser muito triste, e triste é muito foda, mano. Ele voltar e fazer uma cagada, mano, e realmente ficar meio como vilão, mas por culpa das pessoas.
Tipo, tá aí dessa vez ele realmente destruiu Hawkins, né, tá ligado?
Pode crer.
Mas, mano, se eles trouxerem ele de volta como vilão, vão dar um jeito de no final ele voltar
a ser... É, ele com certeza vai ter uma redenção.
E aí ele vai matar o Vecna, né? E aí ele vai ser um mocinho, e aí eu espero que ele toque Barões da Pisadinha quando ele volta virando.
Cadê Gabriel?
Gabriel perdeu a deixa. Gabriel perdeu a deixa.
Foi, galera.
Cadê a música, filho da...
Muito obrigado por ouvir o Café 42.
Ai, caralho. Sim, mano, falta falar alguma coisa aqui? Deixa eu pensar.
Acho que a gente falou.
O Gabriel tá virando coringa aí, mano.
Coringou.
Acho que a gente falou até do que não tinha na série, tá ligado?
Realmente.
O cara ficou sério do nada, mano. Realmente. O cara apareceu um empresário falando agora, mano, do nada.
Cara, eu vou abrir minha empresa, vocês vão ver.
Araújo financeiro.
Mano, essa porra desse Araújo financeiro, todo dia um Araújo diferente. Vocês me matam de rico essa porra, mano.
É o Araújo corneteiro.
Mano, quando o Rodrigo lançou o Araújo regulares, eu me caguei, mano.
Eu perdi no Araújo no puteiro, mano.
Cala a boca. Mano, eu não sei como é que eu pôr isso no episódio de uma forma que as pessoas entendam do que a gente tá falando.
Ah, vou tentar explicar.
Eu acho que tu tem que soltar uma postagem. Eu acho que tu tem que soltar uma postagem no Instagram do café, tipo, o Ed tocando guitarra e o Araújo regulares lá do lado.
Por que regulares? O regulares, o nome daquele bicho?
Porque
lá?
É o bufo, é, é o bufo regulares. O
que cara, é bufo é regulares, cara?
É esse bufo regulares, pô. O cara não é dos memes. Coloca a música do bufos aí, Rodrigo. Já vi. Vai acabar com essa música aí, tu já. Eu não ligo pra sua opinião do bufos.